Muito boa tarde. Quero agradecer aos resistentes no último slot e mesmo já atrasado de estarem cá. O meu nome é Raul Ribeiro. Faço parte da Create IT e hoje vim-vos falar um bocadinho sobre SharePoint Online. Antes de começarmos, queria só perceber das pessoas que estão aqui, o que é que fazem. Ou seja, gostava de fazer aqui uma coisa que é: quem é developer? Ponha o braço para o lado. Quem é que é developer de SharePoint? E quem é que é designer? Só para ter aqui um. Bom. Por algum motivo isto está. Eu não queria. Ok. Bom, a agenda para hoje. A sessão vou dividir em três áreas. Primeira área, falar-vos um pouco sobre o que é o SharePoint Online. Segunda área, falar para power users ou designers, o que é que conseguem fazer com o SharePoint Online. E a terceira parte para developers, o que é que os developers conseguem usar do SharePoint Online. Bom, não sei se já leram alguma coisa sobre SharePoint Online. Alguém já leu? Cool. Bom, então vai ser muito bom. SharePoint Online não é mais, quando eu digo não é mais, é pelo menos aquilo que é importante vocês reterem, do que SharePoint 2010 a correr na cloud. Ou seja, hoje tivemos a ouvir falar de cloud por todo lado, cloud no Azure, amanhã devem ter dito para aí 100 vezes a palavra cloud. Pronto, o SharePoint é SharePoint 2010 a correr na cloud com todas as vantagens que a cloud nos dá. Seja a flexibilidade, a extensibilidade, a forma de poder estender à vontade sem termos que comprar hardware e custos associados. Claro que tem custos. A ideia é que sejam menos do que ter on-premise. Bom, em termos de o que é que temos hoje em dia, temos o nosso SharePoint 2010 on-premise. Não sei se aqui já alguém tem SharePoint 2010. Okay. Não há muita gente ainda. Bom, o SharePoint 2010 on-premise não é mais do que nós temos a nossa infraestrutura, temos que fazer gestão da infraestrutura, backups, temos autenticação com a nossa AD, podemos mexer em webconfigs quando nos deixam, instalar ficheiros nos servidores, etc. SharePoint Online Standard não podemos fazer quase nada disto. O que podemos fazer é, temos um SharePoint instalado nas infraestruturas da Microsoft, Microsoft faz toda a gestão dessa infraestrutura, temos autenticação, vamos ter autenticação por forms, authentication, e num futuro próximo a DFS. Okay? As instalações, em termos de código, podem ser feitas partial trust, ou seja, as nossas soluções que estamos habituados hoje em dia, não. Ou seja, instalar ficheiros, alterações webconfigs, etc., esqueçam. Okay? Temos mais uma versão, que é uma versão dedicada do SharePoint Online, que é para casos particulares, ou seja, é para quem tem mais de 5 mil utilizadores. Temos uma máquina dedicada no, na no infraestrutura da Microsoft. O recomendado é que se faça partial trust deployments também. Pode-se fazer full trust, mas tem um processo de validação, tem um conjunto de passos. Isto porquê? Porque não se vai pôr código que possa dar cabo da infraestrutura só porque nos apeteceu. É só os tópicos para vocês terem uma ideia do que é mais importante. Bom, eu não vou-me detalhar muito este quadro e o próximo. Isto é só para vocês terem uma ideia do que é que o SharePoint Online Standard tem e o que é que o SharePoint Online Dedicated tem. Ou seja, não há muitas diferenças. Se vocês repararem, há aqui algumas diferenças, talvez principalmente aqui o Fast, configuração, performance, point services. Não é nada por aí além, ou seja, e também os custos em si são muito diferentes, ou seja, isto é para casos muito particulares. Bom, em termos de o que é que existe SharePoint Online, não sei se todos sabem que já existe SharePoint Online hoje em dia. Ninguém sabe. Não. Faz parte do BPOS, do Business. Tem assim um nome que eu nunca recordo. Como é que é? Business Productivity Online Service. Corre SharePoint 2007, ou seja, tudo aquilo que vamos falar hoje não funciona no SharePoint Online atualmente. O que se espera é que no fim do ano já exista a possibilidade de termos um ambiente de teste, mas eu cheiro-me que só para 2011 é que vamos ter realmente um ambiente já a correr SharePoint 2010 na cloud. E aqui está. Uma coisa importante que é, este blog aqui é um Microsoft Evangelist. E ele normalmente tem sempre posts muito interessantes sobre SharePoint Online, o estado da arte, para onde é que vamos caminhar, quando é que vamos ter novas novidades, etc. Bom, este quadro aqui é aquilo que podemos fazer em termos de customização. Nós temos customizações out of the box, ou seja, aquilo que hoje em dia fazemos, ou seja, um gestor de conteúdos faz no SharePoint, pode editar páginas, criar páginas, colocar web parts, colocar imagens, etc. Temos desenvolvimento de código ou alterações de master pages, page layouts, utilizando SharePoint Designer, ou seja, vamos poder também, com o SharePoint Designer, aceder ao SharePoint Online, e desenvolvimento de código usando Sandbox Solutions, que mais à frente vamos ver o que é. Bom, primeira parte, como vos tinha dito, estamos falados. Vou avançar para a segunda parte, que é o que é que power users, gestores de conteúdos e designers conseguem fazer com o SharePoint Online. Pois bem, conseguem usar Silverlight, conseguem fazer customizações de páginas, utilizar imagens, jQuery, ou seja, tudo aquilo que hoje em dia já conseguem fazer no SharePoint 2010 na vossa casa, conseguem também fazer no SharePoint Online. Esta é a principal mensagem e acho que é muito importante. Bom, vamos ver aqui uma pequena demo. Vamos ver aqui uma pequena demo do que é que eu estou a falar. Como eu vos disse, o SharePoint Online ainda não existe a versão 2010. Como tal, eu vou ter que usar aqui o meu ambiente de trabalho para vos poder mostrar aquilo que estou a dizer. Bom, tenho aqui um SharePoint 2010 com todas as funcionalidades que o SharePoint 2007 tinha e mais algumas. Por exemplo, vou colocar aqui uma imagem, ou seja, aqui neste caso, picture, perto do meu computador. Vou selecionar uma imagem. Deixa eu aqui buscar uma imagenzinha. Ok. Acho que está aqui um problema no meu computador. Não sei bem qual. Não. Bom. Não interessa, não vale a pena. Bem, coloquei uma imagem, ou seja, todo este trabalho de configuração de páginas continuam a poder fazer. Aqui a ribbon é a ribbon que têm, ou seja, o look and feel que vocês têm no SharePoint 2010 on-premise é o mesmo look and feel que vocês vão ter online, ou seja, vão ter tudo igual. Vou aqui fazer save da minha página. Outra novidade é, em termos de temas. É mais fácil mudar temas no SharePoint 2010, ou seja, eu vou mudar aqui os temas, tenho todos os estilos que estão a ser aplicados e posso alterá-los. E existe também uma outra novidade que eu acho bastante engraçada, que é nós podermos carregar temas desenhados no PowerPoint. Ou seja, eu tenho aqui um tema que desenhei no PowerPoint e vou carregá-lo para o meu SharePoint e aplicá-lo ao meu site. Carrego o tema, acedo novamente à minha área de temas e tenho aqui um novo tema que é o do SharePoint User Group português. Não sei se conhecem, mas já existe um grupo português de SharePoint. E outra coisa interessante é que antes de o aplicar eu posso fazer um preview desse site e ver o que é que vai acontecer e qual é o resultado final no meu portal. Mas vou aguardar que ele carregue. Espero que seja rápido. Pronto. E o que aconteceu foi que ele mudou aqui esta barra lateral e pouco mais. Mas, ou seja, vocês tiverem os vossos PowerPoints de empresa, podem gerar temas a partir deles e instalar na vossa intranet ou nos vossos sites de departamento, etc. Bom, para além disso, tem o SharePoint Designer. Podem fazer tudo aquilo que sempre puderam fazer no SharePoint Designer. Ou seja, podem editar uma página. Só para vocês verem. Está a editar aqui a página. E podem fazer todo o trabalho que já estão habituados a fazer, seja no SharePoint 2007, como no SharePoint 2010. Pronto. Posso chegar aqui, se quiser, e remover esta imagem, ou pôr aqui texto em baixo. E continuo com o teclado esquisito. Como tem? Não sei bem porquê. Ok. Vou gravar a página e tenho as minhas alterações. Ou seja, Para um designer ou para um power user, existem várias formas de customizar o SharePoint Online. Aproveito para dizer que tudo isto que eu estou a dizer em relação ao SharePoint Online também podem fazer no SharePoint On-Premise. Okay? Sendo que o SharePoint Designer, por vezes, está desabilitado. Esse é um pormenor importante, mas no online vão ter essa funcionalidade. Continuando. Desenvolvimento em SharePoint Online. Para quem desenvolve hoje em dia para SharePoint 2010, que já vi que são poucas pessoas, tudo se mantém igual. Ou seja, nós podemos continuar a desenvolver no nosso Windows 7, no nosso Windows Vista 64-bits, numa VM, desde que tenha o SharePoint 2010 instalado. Vamos continuar a usar o Studio, vamos continuar a fazer tudo igual. A única coisa que vamos ter diferente é que, em vez de fazermos soluções que têm que ser full trusted, vamos fazer sandbox solutions para ser possível instalar no SharePoint Online. Bom, o que é que são soluções sandbox? As soluções sandbox, penso eu, que a Microsoft, qual foi a ideia da Microsoft? Todos nós, developers e designers, sabemos que o negócio, quando quer uma coisa, quer sempre a coisa para ontem. Correto? Pronto. O que acontecia é, o negócio pretende uma aplicação nova para ter no seu site, os designers desenham, os developers implementam, e depois a instalação tem que passar por um conjunto de regras que a equipa da IT normalmente tem, para garantir que as máquinas não vão abaixo, que não há problemas de aceder às aplicações, etc. E o que é que a sandbox permite? Permite que os developers instalem soluções no SharePoint, sendo que essas soluções apenas estão restritas a uma site collection, ou seja, o developer pode instalar no SharePoint, a equipa da IT não tem que se preocupar com garantir se aquilo vai pôr em causa o estado das máquinas, vai causar indisponibilidade. Porquê? Porque o SharePoint garante que aquela solução é instalada numa site collection e vai funcionar dentro de um serviço específico que não põe em causa o resto da farm. Okay? Bom, para developers, qual é a parte importante? Como eu vos tinha referido, estas sandbox solutions apenas funcionam debaixo de uma site collection, ou seja, eu não posso instalar aquilo ao nível de uma farm. Consigo ter cache policies, consigo ter o código a ser executado dentro de um serviço específico, e se por algum motivo o código não estiver bem feito ou houver alguma coisa, essa sandbox é desativada sem que ponha em causa essa site collection e a farm de SharePoint. O deployment é feito a partir da Solution Gallery, que está na Site Collection. Ou seja, eu desde que tenha permissões para aceder à minha Site Collection e à Solution Gallery, posso fazer deploy tantas vezes quantas necessitar, sem ter que mandar os pacotes para a equipa da IT, aguardar que haja janela de instalação, etc. E para a equipa da IT, tem uma coisa, acho eu, fabulosa, que é a equipa da IT não tem que se preocupar com o que é que se passa com aquelas soluções. Ou seja, aquilo que o SharePoint faz é, há um conjunto de recursos que são atribuídos às sandbox solutions, debaixo daquela site collection, e ele está constantemente a monitorizar, a ver o que é que se passa com aquelas soluções, para garantir que não vão pôr em causa a site collection. Ou seja, o que é que ele faz em termos práticos? Em termos práticos, esta solução é invocada, é executada, e se houver algum código malicioso, como este código fabuloso que vocês vão ver agora, okay, o que o SharePoint faz é, está a controlar, a ver o que é que se passa, e se vir que aquilo está a exceder os recursos que permite, ou seja, seja CPU, seja outro tipo de recursos, mata aquela solução. Ou seja, aquela solução é desativada e não faz com que o resto do site continua a funcionar. Pronto. Estas cotas, que são as cotas que definem os recursos que podem ser utilizados pela Site Collection. Então, eu a seguir já vos vou mostrar um quadro com um conjunto de cotas. A única coisa que é importante é as cotas são definidas por Site Collection e por dia. Ou seja, se eu tiver 10 soluções sandbox instaladas numa Site Collection, aquelas cotas são para as 10. Ou seja, se as 10 excederem os recursos permitidos, são desativadas. Ele é feito dessa forma e é dessa forma que o SharePoint controla. Este é o quadro de um conjunto de métricas que o SharePoint usa, de aquelas traduções de recursos por ponto, não é muito meu, não acho muito interessante, mas isto é o que o SharePoint usa para controlar o estado das soluções dentro de uma site collection. Bom, para desenvolver, como eu já tinha referido, é usar o Visual Studio 2010, que já hoje em dia usamos para desenvolver para soluções on-premise. Podemos usar tudo aquilo que o SharePoint nos dá, seja debugging, seja o deploy, seja tudo, para testarmos no nosso ambiente. A seguir, a única coisa que é preciso é gerar o pacote, aceder ao Site Collection e instalá-lo. Pronto, como já tinha referido, a instalação é feita ao nível de cada Site Collection, ou seja, se eu quiser usar aquela solução e mais do que uma, tenho que instalar em mais do que uma, mas permite controlar e ativar, desativar mediante as necessidades. Eu posso ter, por exemplo, uma aplicação que é para correr durante um mês, ativo aquela solução, ela está a trabalhar, quando deixa de fazer sentido, desativo e ela deixa de estar disponível naquela site collection. Dá para controlar de uma forma mais fina a sua utilização também. Vamos ver uma demo de uma destas soluções. Vou usar aqui o SharePoint Designer, o Visual Studio. Vou criar um projeto em branco. Uma coisa importante, aliás, muito importante, que é, para quem desenvolveu para SharePoint 2007, no 2010 há aqui uma nova web part que se chama Visual Web Part. Basicamente é um controlo, acho que X, em que podemos instalar no SharePoint. Quem desenvolveu no 2007 não tinha isto, normalmente tinha que fazer por código ou tinha que usar algo do CodePlex, etc. A desvantagem é que as Visual Web Parts que vêm com os templates não podem ser usadas em soluções sandbox. Existe na internet uma coisa chamada Visual Studio 2010 SharePoint Power Tools, que o que fazem é disponibilizar uma Visual Web Part que pode ser usada em soluções sandbox. Pronto, ou seja, a Microsoft deu mais um bocadinho, mas a comunidade deu outro bocadinho que faltava, que é bastante interessante. Bom, criei um projeto em branco. Enquanto ele arranca, pronto. Aqui está a diferença entre que solução é que eu quero desenvolver. Se quer uma sandbox, se quer uma farm. No nosso caso, vamos fazer uma sandbox. Aqui em cima já está o URL da site collection para a qual eu vou querer fazer deploy e debug. Ou seja, ele já me está a preparar o ambiente para fazer debug. Vamos aguardar enquanto ele instala, enquanto ele cria a solução. E a seguir o que eu vou fazer é criar uma web part muito simples. Isto basicamente, a ideia não é explicar-vos a programar, porque acho que isso não é muito importante. É como a seleção, não é? A seleção, os jogadores sabem jogar a bola, o Carlos é que era o problema, não é? Que é mais ou menos o mesmo. Eu vou adicionar aqui uma web part em branco. E vou criar aqui um controle fabuloso que vai fazer algo que vocês nunca viram. Vai ser mesmo qualquer coisa do outro mundo. Primeiro que tudo, vou só fazer aqui uma pequena alteração para depois não ter que andar à procura da web part. Ok. Isto está pequenino, vocês veem bem. Bom, então vou criar aqui o controle fantástico, que é label. Okay. Tenho aqui um controle fantástico. A única coisa que agora vou fazer é, posso fazer duas coisas. Posso pôr aqui um breakpoint e vou carregar em F5 para fazer debug. Se vocês repararem aqui em baixo o que é que está a acontecer, ele está a fazer build do projeto, gerou a solução e vai instalá-la no SharePoint. A seguir de instalar, vai ativar e vai ficar disponível para nós colocarmos esta web part em qualquer página do nosso site. Já agora, isto é o desenvolvimento normal também para SharePoint on-premise. Ou seja, não estou a fazer nada de diferente, nem estou a fazer nada de mais complicado. Bom. Entretanto, enquanto ali arranca, ele vai-me agora abrir aqui outro browser. Entretanto, eu vou-vos mostrar aqui algo que é esta parte de soluções, que é onde as soluções são instaladas. Quando eu estou no meu ambiente e estou a fazer debug, o Visual Studio faz tudo isto por mim sozinho. Ou seja, faz o deploy, ativa e disponibiliza a web part. Se eu estiver a falar ou no SharePoint Online ou no SharePoint On-Premise, aquilo que é preciso é o developer ou alguém que tenha permissões para o efeito aceder aqui a esta galeria, fazer aqui o upload da web part, upload da web part e ativá-la. Tão simples quanto isso. Ele está-me a perguntar se quer fazer attach ao processo para poder fazer debug. Muito bem, o que é que ele faz? Está-me a arrancar o browser com uma instância nova. Vou aqui colocar o meu password. Okay. E aquilo que vou fazer é criar uma nova página. Já agora, para quem não viu o SharePoint 2010, isto é SharePoint 2010. E esta ribbon tem os seus quês de interesse e os seus quês de vez em quando estranho. Bom, é fabuloso, é fabuloso. My web part, tenho aqui a minha web part, vou adicioná-la e o efeito aqui em baixo, o debug a funcionar, sim senhor, podes continuar, e tenho aqui a minha web part deployed, tão simples quanto isto, sem necessidade de interação nem de envolvimento de outras pessoas. Se eu fizer stop do meu projeto, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer retract da minha solução e ela deixa de estar aqui no SharePoint. Pormenores importantes. Quando eu no início disse que isto era uma solução sandbox, ele faz algumas coisas para nos simplificar a vida. Se eu, por exemplo, fizer aqui SP Security, ele, ou seja, em termos de IntelliSense, ele está-me a bloquear as classes a que eu tenho acesso. Ou seja, se eu chegar aqui ao SharePoint e fizer false, ele já me vai permitir fazer isto. Pronto. Fazer isto assim. Ok. Pronto. Uma coisa que eu gostava que tivesse melhor, que é, se eu agora voltar aqui e puser a true, ele já me deixa. Porquê? Porque é o IntelliSense que está a ser controlado e não as classes. Se eu escrever isto tudo diretamente, ele vai-me deixar, vou compilar sem problema algum e a seguir vai dar erro. Dois truques para isto. A outra ferramenta que eu vos falei há pouco, esta ferramenta aqui do SharePoint Power Tools, já controla aquilo que nós escrevemos, ou seja, ele não nos deixa fazer isto, não nos deixa fazer este erro. Outra forma é alterar aqui esta referência para uma outra referência que eu não vou colocar só por uma questão de para não estar a demorar mais tempo, mas existe uma referência para a assembly que é executada na Sandbox Solutions. Se eu for aqui, tenho aqui esta assembly aqui, já me vai dar erro. Porquê? Porque já não tem esta classe. Isto é só um pormenor importante. Porquê? Porque às vezes vamos ficar código à internet para testar e se isto passa, depois vai dar erro e depois temos que andar a perceber porque é que está a dar erro, etc. Simplifica. Instalem esta ferramenta que vos ajuda em algumas destas coisas. Bom, continuando. Deixem-me só ver se posso. Bom, segunda coisa que é bastante interessante, não sei se alguém já ouviram falar da Client Object Model do SharePoint 2010. Para quem desenvolveu para o SharePoint 2007, havia muitas vezes necessidade de termos novos web services, outras formas de buscar informação ao SharePoint. E aquilo que a Microsoft pensou foi, então vamos fazer aqui uma forma de se facilitar o acesso a essa informação de uma maneira em que nós já estamos habituados. Ou seja, quem desenvolve normalmente para SharePoint já conhece o SPList, o SPSite, o SPWeb, o SPList Item, etc. Então, aquilo que a Microsoft fez foi arranjar uma API que permite fazer queries ao SharePoint de forma remota e cujos resultados são resultados que nós conhecemos. Ou seja, que não são SP lists, são só lists, tira-se o SP, mas a ideia é isso. Ou seja, é facilitar o nosso acesso, seja a partir de .NET, seja a partir de Silverlight, a informação que está no SharePoint. E a parte boa é que não precisamos ter a runtime do SharePoint. Podemos estar numa aplicação em Silverlight, como pode ser uma outra aplicação qualquer. Bom, como vos disse, podemos aceder a quase tudo o que hoje em dia temos no SharePoint. Site Collection, Site Columns, listas, folders, items, content types, ou seja, podemos ter o SharePoint a servir-nos de back-office quase e montar uma aplicação ao lado que vai buscar informação ao SharePoint, o que acho que é bastante interessante. Bom, como eu vos estava a dizer há pouco, os objetos mudam muito pouco, ou seja, os ESPs saem e o único que fica muito diferente é o Client Context, é aquele que é mais diferente, o resto é só tirar os ESPs e é igual. Pronto, o que é que isto é em termos práticos? Do lado do cliente, o que fazemos é invocar um serviço. Aquilo que o serviço faz é ir ao SharePoint buscar a informação e devolver uma mensagem no tipo do pedido. Ou seja, se for um pedido XML, devolve XML. Se for um pedido JSON, devolve JSON. Sem nós termos que preocupar com nada. Ou faz isso tudo sozinho. A nós, o que nos chega são os objetos que nós gostamos e trabalhamos habitualmente. Bom, em termos de Silverlight Web Parts, o SharePoint 2010 já traz uma web part para Silverlight. Contudo, quando se quer fazer aplicações um bocadinho mais interessantes, o recomendado é fazermos nós uma web part, uma solução que tem uma web part que se vai servir de host ao Silverlight e também o Silverlight ir nessa solução. Ou seja, instalar tudo num pacote, basta a única coisa que temos de fazer, como fiz há pouco, que é agarrar, colocar a web part e ele invoca o Silverlight e faz tudo sozinho. Agora vou-vos mostrar essa, uma demo de como fazer isso de forma simples. Já tenho aqui a demo pré-preparada para não vos perder, para não fazer perder muito tempo. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos dois projetos. O projeto de cima é o projeto da solução Sandbox e o segundo é o projeto que contém o Silverlight. Bom, Silverlight. O que é que eu vou colocar no Silverlight? Aquilo que eu vou colocar, primeiro que tudo, é a declaração do meu Client Context, ou seja, aquilo que me permite chegar ao SharePoint. Ah, posso. Está bom? Obrigado. Pronto. A seguir, vou colocar o código que vai fazer, ou seja, aquilo que eu estou aqui a fazer é, neste contexto, vai-me buscar a lista de announcements e a seguir faz-me aqui apresenta-me tudo o que tiver na lista de announcements. E por fim, vou colocar aqui um evento para colocar, escrever na lista de announcements um announcement. O meu Silverlight é basicamente um desenvolvimento a engenheiro. Como vocês viram de manhã, há certamente coisas mais bonitas. Vou só mostrar o que é. Basicamente é uma grid e dois, três campos para poder escrever para a lista de announcements. Tão simples quanto isto. Okay. Vou gravar o meu código. E segunda coisa agora é, tenho aqui a minha web part, mas antes eu preciso ter um controle que sirva de host para o meu Silverlight. Na net existe apresentações sobre isto, eu não vou... Não sei porque. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho. Basicamente, isto é o código que é necessário para servir de host a um Silverlight. Existem demos que foram feitas no SharePoint Conference do ano passado sobre este tópico. Ou seja, se tiverem mais interesse, podem validar isto na net facilmente. E por fim, tenho a minha web part em si que vai invocar o Silverlight. Vai invocar aquele controle e vai apresentá-lo ao SharePoint. O que é que eu aqui estou a fazer? Estou a dizer onde é que está o Silverlight que eu quero invocar e estou a passar um parâmetro para passar o contexto do URL para depois poder fazer a invocação remota. Okay? Por fim, eu tenho aqui um módulo. O que este módulo faz é agarrar no chap gerado por este projeto, colocar tudo num pacote e instalá-lo no SharePoint. Ou seja... Isto tudo de forma muito simples, ou seja, esta configuração é feita toda no Studio, não temos que trabalhar com XML, nem com... É tudo muito simples. Acho que a Microsoft nisto está de parabéns em relação ao SharePoint 2007, os WSP Builders e aquelas coisas. Acho que estão de parabéns, acho que também não podemos só falar mal, de vez em quando também tem que se falar um bocadinho bem. Fazer tetos, tudo bem. Pronto, neste momento está a fazer novamente o que vimos há pouco, ou seja, estou a instalar no SharePoint a minha solução Vou mais uma vez criar aqui uma página. Uma nova página. Vamos então adicionar a nossa web parte. Vamos colocar aqui. Acho que sim, é esta. Vamos agora lá que ela arranque. Está a arrancar o Silverlight. E. Ok. Temos aqui a nossa web parte. Ou seja, vou gravar aqui. Ou seja, temos aqui dois announcements. Vou fazer aqui outro. MS Web Day 14 de outubro. Posso pôr 15 de mês. Tenho uma nota importante, que é, eu estou a fazer isto tudo remotamente. Ou seja, o Silverlight está a aceder ao SharePoint remotamente, a ir buscar informação e a fazer o add, que por algum motivo não funcionou. Não sei se tem a ver com isto. Ok. Pronto. Eu acho que isto é muito interessante, ou seja, o Client Object Model é muito interessante e o Silverlight com o Client Object Model dá para fazer aplicações muito engraçadas com SharePoint. Acho que é daquelas coisas que é mesmo olhar para elas e ver onde faz sentido usar, mas é muito mentira. Bom, continuando, quando o computador decidir. Ok. Bom, como eu vos tinha dito há pouco, SharePoint Online Standard e Dedicated, para além daquela lista que eu vos dei no início, acho que o importante e aquilo que vocês devem guardar é SharePoint Online Standard, só Sandbox Solutions, não temos acesso a nada, e Forms Authentication. Standard, SharePoint Online Dedicated. Podemos fazer full trusts, deployments, podemos ter autenticação por NTLM, sendo que o full trust tem uma nota importante, o slide já passou sozinho, excelente, que é, tem que passar por este processo de validação. Ou seja, isto é um processo de validação para garantir que o código que vocês estão a colocar em full trust não vai pôr em causa a infraestrutura. Uma nota importante que é, usem isto, caso um dia venham usar, usem isto só mesmo em caso extremo. Porquê? Se vocês repararem, todo o processo demora algum tempo. Ou seja, a rapidez com que nós temos numa sandbox solution perde-se, a agilidade perde-se, e se sempre quisermos fazer um update, temos isto. Por isso, tomem cuidado e analisem bem quando forem os casos de usar esta solução. Bom, sumário. Como eu vos prometi, vamos acabar em tempo. Tentei, acelerei um bocadinho mais. SharePoint Online é SharePoint 2010 na cloud. Temos os benefícios do SharePoint on-premise, ou seja, tudo em que em termos de layout temos nos dois ambientes, tudo aquilo que gostamos, tudo aquilo que estamos habituados. As soluções sandbox são muito interessantes, a meu ver, tanto para o cenário online como para o cenário on-premise. Têm as suas razões, têm os seus casos de uso, mas acho que o importante é sempre possível usar sandbox. Por duas razões. Primeiro, porque temos muito mais agilidade em fazer deployments. Segundo, porque estamos preparados para no futuro, se quisermos migrar para SharePoint Online, já estamos prontos. Client Object Model. Vejam, pensem bem antes de fazer desenvolvimentos, porque é muito interessante. E o SharePoint, às vezes, como ferramenta para repositório de informação e ter uma aplicação ao lado que apenas apresenta a informação, também é muito interessante. E, por fim, testem, usem, analisem muito bem as Sandbox Solutions e, se quiserem, num futuro próximo, usar SharePoint Online, pensem já começar a fazer desenvolvimentos com Sandbox, porque senão, quando chegarem à altura, vão ter que repensar isso tudo. Ok? Muito obrigado. Não sei se têm dúvidas, querem falar sobre SharePoint no geral, se... Não. Obrigado.